É muito grande.
Olha, a
É
gente
muito
já está.
grande.
Tá. Professora, rapidinho, guarda aí dos assuntos, nós temos alguns minutinhos para você finalizar com dicas e orientações maravilhosas, super úteis para a nossa audiência. Os ouvintes que estão no grupo em sintonia, aqueles que ficaram, né? Muitos, alguns saíram do grupo por várias questões, mas você que está aí no grupo em sintonia, o grupo está aberto para pergunta. Faça como a Alciane e a Eliette Marquinhos, que estão perguntando aqui. Alciane diz o seguinte: Elciane, eu tenho uma tia que sente dor de estômago e dor de cabeça. Será que ela tem intolerância a glúten? E a Eliette, querida, que sempre participa com a gente, beijo para você.
É uma linda.
Doutora Neuza, por favor, e a farinha panko é saudável? E agora?
Então, se eu não me engano, Patrícia, a farinha panko, eu não tenho certeza a composição, mas Eliette, é bom verificar no rótulo. Eu não tenho certeza se é feita à base de pão. Não é uma farinha muito comum. Ela é muito utilizada em uma culinária mais refinada. Normalmente as pessoas utilizam a farinha de rosca para empanar, ou até a farinha de mandioca. Então, se tiver que empanar, gente, olha, farinha de mandioca. Desde que haja certeza que aquela farinha de mandioca não sofreu contaminação cruzada, Patrícia. Mesmo as farinhas de tubérculos, de raízes. É complicado, tem que tomar cuidado, certo? Então tem que tomar realmente muito cuidado. Então, utilizar sempre, Patrícia, produtos certificados. Principalmente se for farinhas, farelos, etc. Grãos, sementes. Então, verificar no rótulo se contém ou não contém glúten. Normalmente no rótulo está bem claro, as letras têm que estar na parte frontal do rótulo, não fica lá no fundo, fica no rótulo, na frente. Não tem como você não verificar.
A panko, qualquer um produto, sei lá, muito da cozinha oriental, que eles
Na
fazem
região oriental. Exatamente. Não é muito comum na cozinha, na nossa cozinha. Quanto à pergunta da nossa Elciane, Elciane, são sintomas, Elciane, que podem ser característicos, sim, de doença celíaca. Mas precisa ver se tem outros sintomas. O ideal é procurar imediatamente um gastroenterologista, de preferência que seja especialista em doença celíaca, e tem, é só procurar, porque a partir daí você vai fazer exames diagnósticos, principalmente exames sorológicos, para verificar se o indivíduo tem anticorpos, né, lá que já estão sendo secretados, indicativos da doença celíaca, né? E aí pode se constatar ou não, né? Se o indivíduo é portador. Sem exames diagnósticos, fica muito difícil, porque várias doenças inflamatórias intestinais têm esse tipo de sintomatologia. Então fica difícil saber assim o que seria. Eu recomendaria urgente que ela, se isso já vem ocorrendo há muito tempo. Não é bom deixar cronificar. Então, o ideal é já procurar um profissional aí, um médico especialista para isso. Bem, gente, para a dieta sem glúten, Patrícia, eu queria agora o que que pode ser incluído e o que que deve ser excluído na dieta sem glúten. Eu acho que agora, fechando para arredondar. Bem, primeira coisa, dieta segura e saudável para o portador, portadora da doença celíaca. Alimentos sem glúten. Então, isso já está comprovado. A base da dieta, do tratamento, é uma dieta sem glúten. Então, quais seriam esses alimentos que devem fazer parte da dieta sem glúten? Óbvio, tudo que não tem glúten. E o que seria, professora, que não tem glúten? Frutas, vegetais, proteínas de origem animal, frango, peixe, carne. Pode ser carne magra, evitar muita gordura, porque esse intestino já é inflamado, se vai jogar gordura ali, não é muito bom. Então, carnes magras, mesmo carne vermelha, pode usar carne vermelha? Professora, pode. Agora, usar cortes magros, tá? Então, patinho, né? Aquela parte do boi que não tem muita gordura. é músculo, patinho, etc. Então, proteínas vegetais, né? Então, os feijões, as leguminosas, são vários tipos, né? Grão de bico, então você tem aí lentilha, ervilha. Então, vários tipos de proteínas vegetais. O próprio feijão mulatinho, né? É, laticínios, pode? Pode. Pode laticínios. É, a única coisa é a questão da gordura. Então, é evitar aquele laticínio muito gorduroso. Então, dá preferência a um laticínio mais semidesnatado, desnatado, que você tem é fonte de cálcio, né? Então, e outros nutrientes, ferro. É, um dos problemas da doença celíaca, inclusive, é a anemia ferropriva. Anemia devido à deficiência do ferro. Então, precisa atentar para ter uma alimentação adequada em ferro. Então, usar vegetais folhosos, verde escuro, couve, né, salsa, beterraba, quiabo, abóbora. Então, são vários vegetais. É, gorduras, que tipo de gordura? Poliinsaturada, Patrícia. Evitar gorduras de origem animal. Então, manteiga, margarina, não é recomendável. Evitar, gente, alimento ultraprocessado. Tá? Então, margarina não é recomendável, manteiga. Então, usar óleos vegetais. Então, óleo, o que eu recomendaria? Óleo de girassol e o azeite de oliva extra virgem, de boa qualidade, tá? Essa é a base da alimentação para portador e portadora da dieta celíaca. E como você pode ver, Patrícia, e os nossos ouvintes, é uma alimentação normal, com evitar gorduras, isso vale para todos nós, evitar excesso de gordura, fritura, né? Evitar alimentos ultraprocessados, sabe aqueles biscoitos recheados, salgadinhos, aqueles pacotes de salgado. Obviamente, isso não é possível, né? Aqueles sanduíches, né? Fast food, obviamente, não é possível, certo? Bem, grãos integrais sem glúten, tem alguns. Então, tem a linhaça, a chia, o amaranto, a quinoa, o quinoa, que é encontrado facilmente em supermercados. Qualquer grande rede de supermercados vende esses grãos e cereais. Não é difícil encontrar, tá? Bem, então acho que é isso, Patrícia. Todos os grãos que devem ser excluídos, né? Obviamente, são aqueles que têm trigo, centeio, cevada e aveia, se não for certificada, principalmente farinha de aveia, não é recomendável. E o que, que a gente recomendaria? Como eu falei, o amaranto, a quinoa, o quinoa, a araruta, a farinha de araruta, trigo sarraceno, o milho, que Patrícia lembrou bem, né? Então, fubá, creme de milho, o flocão, o floco de milho, o panisso, que é um cereal pequenininho, também pode. A aveia, quando for rotulada como livre de glúten.
Sim. Professor, uma dúvida também que veio aqui da Célia é o seguinte.
Arroz.
Tá.
Farinha de arroz, não tem problema. Diga, Patrícia.
Se no caso, né, com algumas pessoas têm algum processo alérgico, aí tu fala, ah, edema de glote, tem que correr para emergência. A pessoa com a doença celíaca, qual é o agravamento? Se ela tem contato realmente com o glúten, o que pode acontecer? Quais são os desdobramentos?
Não, edema de glote não, porque não é um processo não é um processo alérgico. A doença celíaca é uma doença autoimune. O organismo, ele reconhece a proteína, a fração proteica do glúten, a gliadina, como algo estranho, indesejável, que tem que ser combatido. Então, as células de defesa atacam lá o epitélio do intestino delgado, que é onde ocorre a absorção dessas substâncias. Então, com isso, vai havendo a lesão desse epitélio. O epitélio vai perdendo a borda em escova, vai ficando lisinho, e com isso vai aumentando a permeabilidade intestinal e o indivíduo vai desenvolvendo diarreia crônica ou constipação, alterna diarreia com constipação, dores, né, gases, flatulência. Patrícia, se a doença não for tratada, o indivíduo pode, a médio e longo prazo, se não for tratada, desenvolver, por exemplo, diabetes. Né? Então, ela precisa ser tratada. O edema de Glória é uma das consequências a médio e longo prazo, não é logo, obviamente. Demora. Se não for, obviamente, não for tratado, o indivíduo não tiver controle. Daí a importância de começar alguns sintomas persistentes em nível intestinal, enxaqueca, dor de cabeça, náusea, vômito, dores dores na barriga, né? Diarreia, constipação, e isso começar a ficar incômodo, o indivíduo deve imediatamente procurar um gastroenterologista para fazer os exames, para fazer o diagnóstico, para ou confirmar ou excluir a doença celíaca. No caso do edema de Glote, Patrícia, ocorre quando o indivíduo tem um processo alérgico. Então, ele libera anticorpos, ele fica sensibilizado. Qualquer quantidade, até se ele inalar, ele pode desenvolver uma reação alérgica que é caracterizada por problema na pele. Ah, eu esqueci de falar, a doença celíaca também pode provocar uma dermatite. Tem uma das formas graves da doença celíaca é uma dermatite que ocorre em diversas partes do corpo, nos membros, na escápula aqui atrás, né? Então, o indivíduo pode, nas nádegas, né? E que é bem, bastante desagradável. O edema de Glote é mais característico de uma reação alérgica. Sim. Quando ocorre uma reação antígeno-anticorpo, o indivíduo fica sensibilizado a determinado tipo de alimento, por exemplo, a intolerância à proteína do leite de vaca, a caseína, as lactalbuminas, as albuminas da fração do soro do leite, ou a parte sólida, que é a caseína. Então, nesse caso, isso pode evoluir para problemas da pele, urticária, manchas avermelhadas, e pode evoluir para um edemaciamento aqui dessa parte, de toda a face, olhos, boca, nariz, e inclusive a glote, podendo levar a uma anafilaxia, um choque anafilático, que pode inclusive evoluir para o óbito. Mas isso é uma reação alérgica a alguns tipos de proteínas que ocorrem em alimentos. Leguminosas, pescado, frutos, reação alérgica ao látex, né? Então, ser vários tipos. Há aditivos alimentares, por exemplo, os corantes artificiais, aqueles produtos coloridos, tem alergia. Nossa,
muito cuidado, né? Que a gente tem que ter. Cuidado. Professora querida, a gente poderia ficar aqui nessa aula amanhã toda, muito rica. Quanta informação. Gente, vocês anotaram tudo e passa essa entrevista. Vou compartilhar agora o link, tanto para a professora quanto para os nossos ouvintes que estão no grupo em sintonia, para que você recomende essa entrevista para que outras pessoas possam ouvir, sobretudo aquelas que têm algum tipo de intolerância ao glúten. Muito obrigada por hoje, tá? Parabéns pelo conteúdo entregue aqui no nosso programa em sintonia. E até junho, com certeza, com outra entrevista maravilhosa como essa. Obrigada.
Patrícia, rapidamente, eu vou mandar um material em PDF lá no grupo dos ouvintes, que eu acho que é muito rico, de guia de orientação para alimentação e também para o tratamento da doença celíaca. Acho que vai ser muito bom.
O grupo está aberto para compartilhar. Beijão, gente. Beijo. Um grande abraço, até amanhã.
Em sintonia.
Cardeal FM, conectada em você.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, Sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, Sala 507, quinto andar. Ligue ou mande o WhatsApp para 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1500.
Cardeal FM, conectada em você.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito o pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Atenção, Salvador! O rodízio mais esperado voltou. E voltou com tudo no Detroit Bela Vista. No rodízio Detroit, você pode repetir à vontade clássicos da casa, como Baby Back Ribs, Onion Rings, Chicken Wings e vários petiscos inspirados na culinária americana. Tudo por apenas R$ 49,95. É chegar e aproveitar sem moderação. Chama a galera, traz a fome e prepara o apetite, porque aqui o rodízio é de verdade. Segunda a quarta, das 18 às 21 horas. Detroit Bela Vista. Comida boa, clima esportivo e a verdadeira experiência norte-americana.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cardeal FM, conectada em você.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha a Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1500.
A Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no FLIFS, FLICA, FLIPELO, FLIGE e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
Cardeal FM, conectada em você.
A voz das mulheres, na mira da notícia.
No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Olá, amigas e amigos deste nosso programa, que é a luz de uma verdade histórica incontestável, desde os anos 80 se nega a comemorar o 13 de maio, que é a data oficial da chamada abolição da escravatura no Brasil. A exemplo do que faz o movimento negro, esse nosso Viva Maria prefere aproveitar essa data para chamar a atenção da nossa sociedade para o cenário de exclusão e de discriminação que até hoje, 138 anos depois, ainda nega à população negra a igualdade de oportunidades. Por isso, em nome de uma revisão que a história desse nosso país ainda está a nos dever, inclusive nos livros didáticos, queremos ouvir a professora Gina Vieira Ponte, agraciada com o prêmio Engenho Mulher 2025, por ter se tornado uma referência em educação do Brasil a partir do projeto Mulheres Inspiradoras, responsável pela transformação de centenas de alunos da rede pública em Brasília, que frequentaram suas aulas. A propósito, neste 13 de maio, a gente vai ouvir com muita atenção a aula que ela vai nos dar sobre os bastidores políticos que levaram a Princesa Isabel a promulgar a Lei Áurea. Seja muito bem-vinda, professora Gina.
Que prazer enorme estar mais uma vez aqui com você, com seus ouvintes. Te agradeço muito por esse convite. E você me traz aqui uma provocação muito interessante.
Sim, professora Gina, adoramos provocações. Que aula a professora daria nesse 13 de maio?
Eu não poderia dar essa aula sozinha. Eu teria que chamar todo o meu povo, né? Eu teria que chamar o movimento negro. E representando a voz desse movimento negro, eu vou trazer aqui a fala de um escritor, ativista, pensador negro, um grande intelectual, que diz assim sobre o 13 de maio. A 13 de maio fica decretado luto oficial na comunidade negra e serão vistos com maus olhos aqueles que comemorarem festivamente esse 13 inútil. E fica o lembrete: liberdade se toma, não se recebe. Dignidade se adquire, não se concede. Então, o grande equívoco do dia 13 de maio, Mara, é que ele é parte de uma estrutura racista que tenta apagar a participação de pessoas negras da história. A narrativa que se cria em torno do dia 13 de maio é que hoje o Brasil é um país livre da escravização de pessoas negras, porque isso teria sido uma concessão ou um presente da família portuguesa que nos chegou pelas mãos da princesa Isabel. Essa é uma grande mentira, uma grande falácia, porque se hoje o Brasil não segue sendo um país escravocrata, isso se deve, sobretudo, à resistência das pessoas negras, resistência essa traduzida em fugas, em construção, né, constituição de quilombos, em revoltas. Essa resistência negra também se traduz na criação de associações abolicionistas, em que a gente teve pessoas como José do Patrocínio, Joaquim Nabuco, Luiz Gama, o próprio Machado de Assis. A gente precisa falar também que o Brasil deixou de ser um país escravocrata por pressão externa. O Brasil foi o último país no mundo a abolir a escravatura e ele foi constrangido a fazer isso. Então, o dia 13 de maio é uma data que não nos representa, porque é uma data produzida pela branquitude racista, que depois que decretou o fim da abolição da escravatura, sistematizou o que a gente chama de racismo estrutural. Porque depois do dia 13 de maio, as pessoas negras tiveram que enfrentar uma série de ações do Estado para impedir que elas gozassem de liberdade plena. Então, o Brasil criou leis para impedir pessoas negras de terem acesso à terra, de terem acesso à escola, de terem acesso ao trabalho remunerado. O Brasil explorou a mão de obra, né, o trabalho de pessoas negras por mais de 300 anos e quando ele se constituiu minimamente, né, como país, com riqueza, com patrimônio, com cultura, identidade e língua, ele simplesmente criou leis para dificultar, precarizar e até gerar o extermínio da população negra. Nós temos na história do Brasil nomes de pessoas que diziam que a morte de pessoas negras era benéfica ao país, como o Silvio Romero, por exemplo. Então, o dia 13 de maio não é um dia que representa o nosso povo. A data que para nós é celebrativa é a data do 20 de novembro, em alusão a Zumbi do Palmares, que representa a nossa luta por liberdade. E eu queria deixar aqui uma dica, uma sugestão de leitura muito preciosa para todos os seus ouvintes que estão nos acompanhando aqui e que tem esse compromisso, né, com uma luta antirracista. A gente tem aqui em Brasília uma pesquisadora, professora incrível, muito inspiradora, é uma mulher que me inspira muito, a professora Ana Flávia Magalhães Pinto. Ela é autora do livro Escritos de Liberdade, Literatos Negros, Racismo e Cidadania no Brasil Oitocentista. Esse livro é resultado da tese de doutorado da professora Ana Flávia, uma tese que foi premiada pela CAPES, recebeu um dos prêmios mais importantes na área de pesquisa, e a tese da professora Ana Flávia, ela é muito importante, ela tem uma relevância extraordinária para o nosso país, porque a partir da pesquisa dela, ela faz exatamente esse trabalho de fazer um resgate histórico, uma retomada da atuação de pessoas negras na luta pela liberdade. A história tentou apagar isso. A história, né, que há anos diz que nós somos livres pela bondade da princesa Isabel e da família portuguesa, essa mesma história quis apagar a narrativa de pessoas negras. E o trabalho da professora Ana Flávia é precioso e primoroso em fazer esse resgate. Então, te agradeço muito a oportunidade de estar aqui e deixo a sugestão aos seus ouvintes de que conheçam essa obra preciosa da querida professora Ana Flávia, que é professora da Universidade de Brasília. Muito obrigada, gente. Sigamos na luta, todos nós, por um país mais justo e mais bonito. Um grande abraço.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Régia.
O Ministério da Saúde lançou a nova caderneta brasileira da gestante, que agora também conta com uma versão digital. Com a mudança, as grávidas passam a acompanhar exames, consultas, vacinas e orientações diretamente pelo celular. Durante o lançamento no Rio de Janeiro, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou que essa é uma ferramenta para modernizar o pré-natal.
É caderneta de todos os passos da gravidez e do puerpério. Então aqui integram todas as informações, desde as consultas do pré-natal, passando pelas vacinações, passando pelas anotações, caso essa gestante passe por um serviço de urgência e emergência por algum motivo. Segundo, tem dentro da caderneta uma novidade que é o chamado plano de parto. O que essa gestante quer que seja feito, que os profissionais acham que tem que ser feito ao longo de todo o trabalho pré-parto, durante o parto.
A nova edição da caderneta também passa a incorporar temas fundamentais para a integralidade do cuidado, como saúde mental, luto materno e parental, equidade, direitos das gestantes, enfrentamento da violência obstétrica e cuidado compartilhado. A secretária de Atenção Primária à Saúde, Ana Luísa Caldas, disse que a novidade representa mais proteção e autonomia na gestação.
Para a gente é um passo muito importante para a garantia tanto da segurança do cuidado que está sendo ofertado pelos profissionais de saúde para essa gestante e mulher do território, mas também para a segurança e autonomia reprodutiva para essas mulheres que estão na condução desse momento tão simbólico e sensível que é a gestação, que é o nascimento e o puerpério.
A versão digital da Caderneta Brasileira da Gestante pode ser acessada pelo aplicativo Meu SUS Digital. Além disso, serão distribuídos mais de 3 milhões e 200 mil exemplares físicos em todo o Brasil, garantindo acesso tanto no formato digital quanto impresso. No mesmo evento, o Ministério da Saúde também anunciou a nova campanha de doação de leite humano, Solidariedade que Nutre, Vida que Cresce. O objetivo é conscientizar as famílias sobre a importância do leite materno para a saúde dos bebês e incentivar novas doadoras em todo o Brasil. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Valquíria Rios.
A voz das mulheres, na mira da notícia.
Agência Nacional de Vigilância Sanitária avalia adotar medidas judiciais após receber vídeos de pessoas bebendo, confirmada no início da semana pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que também cogita isso. As imagens seriam uma forma de protesto por parte de eleitores considerados de direita após determinação da Anvisa de suspender produtos da IP por irregularidades na produção. Há tempos atrás seria impensável falar sobre direita e esquerda, enquadramentos políticos históricos e uma matéria que aborda a decisão de um órgão que fiscaliza a qualidade do chega na casa das pessoas, né? Mas no Brasil isso virou rotina. Lá na pandemia a gente viu que o próprio presidente se tornou uma espécie de garoto propaganda de um remédio que não curava a Covid, o que levou muita gente a aderir à campanha de descrédito às vacinas, como recorda o sociólogo e cientista político, professor da SPM, Paulo Ramírez.
É mais ou menos como houve durante a pandemia, né, em que tentaram taxar o vírus de esquerda, né? Vírus, saúde, não são nem de esquerda nem de direita, são o que são e precisam sim de ter um trato técnico e jamais político. E aí vem a confusão dos bolsonaristas, né? Uma verdadeira confusão mental, e até mesmo instituições científicas são colocadas à prova pelo bolsonarismo.
A questão das urnas eletrônicas, as pesquisas eleitorais, tudo que é feito de forma científica hoje é colocado à prova por parcela da sociedade brasileira. O sociólogo diz que a primeira reação é o negar por negar.
Trata-se de um negacionismo absoluto. É o que está de acordo com o conceito de pós-verdade, que o dicionário Oxford introduziu o verbete, né, em 2016, e é definido da seguinte maneira, né? A pós-verdade acontece quando os fatos objetivos, abrindo parênteses aqui, né, os fatos objetivos são consensos científicos, políticos, econômicos, do tipo a Terra é esférica, a urna eletrônica funciona, o nazismo é de extrema-direita, a vacina faz bem para a saúde, né, ou pelo menos protege a sociedade. Então, esses fatos objetivos, diz o dicionário, se tornam menos confiáveis na sociedade do que opiniões pessoais dotadas de sentimentos.
Após as eleições de 2022, nós vimos adeptos da extrema-direita rezando para pneu, pedindo auxílio a alienígenas e, mais recentemente, uma grande empresa de chinelos foi alvo dos ataques por conta de uma fala citando o pé direito na propaganda. O professor Paulo Ramírez explica que esse grupo de pessoas deixou totalmente de acreditar no que é resultado de métodos e estudos científicos.
O que está em jogo, no final das contas, é uma leitura, uma visão de mundo que estabelece a negação de fatos objetivos, né? Não por uso de métodos ou qualquer coisa do tipo, daí a distância com a ciência. Uma deslegitimação que não aplica conhecimentos empíricos ou métodos científicos, mas ao mesmo tempo que deslegitima, né, o saber científico. Então a gente tem, sim, claro, o próprio nazismo considerava deficientes considerava a homossexualidade como doenças a serem eliminadas da sociedade.
Nos últimos dias, vimos, então, pessoas bebendo ou simulando que estavam bebendo detergente nas redes sociais, lavando frango com detergente, tomando banho entre internautas comuns ou políticos e artistas conhecidos. É importante lembrar que os ataques à Anvisa para defender a empresa de detergente têm a ver com o apoio financeiro dado à campanha de Jair Bolsonaro em 2022. Os eleitores do ex-presidente acreditam que a decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária é uma simples perseguição a um suposto opositor político. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari.
A Cardeal FM apresenta A Voz das Mulheres. Produção e apresentação, Márcia Mendonça.
Que sou uma menina de ser feliz ou sofrer. Com quem eu faça calor, esse querer. Dispense os jogos desses mais ou menos. Pra que pequenos vícios? Se o amor são fogos que se acendem sem artifícios. Eu já quis ser bailarina.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Bom dia, meus amigos ouvintes da Cardeal FM 106.1 e do programa A Voz das Mulheres. Sejam bem-vindos. Eu e aqui na companhia de Marquinhos Santiago, operando a técnica, queremos muito sua companhia. O tema da Voz das Mulheres de hoje vai ser sobre o projeto de lei da misoginia e as denúncias de redes criminosas conhecidas como Academia do Estupro. Quem vai conversar com a gente sobre esses importantes assuntos e graves, né? É Thaís Bandeira, que é advogada criminalista e professora de Direito Penal da UFBA. Bom dia, Thaís. Seja bem-vinda. Você já é uma das nossas vozes e agradeço você, né? Eu lhe chamei assim de última hora por conta de uma desistência assim, bem justificada, e você prontamente me atendeu. Seja bem-vinda.
Muito obrigada, Márcia. Mais uma vez, obrigada pelo espaço, obrigada pelo convite. Eu tenho certeza que eu estou fazendo aqui a substituição de uma mulher fantástica, né, que não pôde estar presente, mas um dia desse estará aqui novamente.
Doutora Nájila Brito, que é assim, também uma das nossas vozes, e ela sempre está presente, mas os contratempos, não é? A gente acontecem, né? Somos seres humanos. Mas ela vem
dentro do mundo jurídico, uma voz que nos inspira, né?
Doutora Nájila, realmente maravilhosa. Mas, Thaís, a misoginia no Brasil, né, é um problema estrutural caracterizado pelo ódio, aversão ou desprezo às mulheres, e manifesta-se com violência física, psicológica, simbólica. E o Senado aprovou o PL 896/2023, que criminaliza a misoginia e equipara ao racismo, tornando crime inafiançável e imprescritível. Mas eu trouxe um dado, né, que a gente vai pesquisar, né, também sobre a misoginia, que indica que o Brasil apresenta altos índices de misoginia e machismo estrutural, e as pesquisas apontam que mais de 80% da população reconhecem preconceito contra as mulheres, com 94% das brasileiras considerando o país machista. Eu acho que todo mundo já sofreu misoginia. E o Brasil também ocupa, lamentavelmente, o quinto lugar no ranking mundial de feminicídios. E a gente tem vivido, né? A gente já falou sobre isso, tem vivido essa escala de violência e de feminicídio. Estão vivendo.
Exato, a gente tem os números cada vez mais alarmantes, né, dessas situações de violência contra a mulher como um todo, não só do feminicídio. O feminicídio a gente considera a instância máxima da violência contra a mulher, mas antes dele acontecer, a gente tem outros formatos. Já falamos aqui algumas vezes no programa sobre a Lei Maria da Penha, né, o artigo 7º dessa lei, que traz esses formatos de violência, tão importante que a população saiba sobre eles. Nós tivemos agora uma inserção na Lei Maria da Penha, mais um formato de violência contra a mulher. Então, a gente tem a violência moral, a gente tem a violência psicológica, a gente tem a violência sexual, patrimonial, temos a violência física, que acaba terminando no feminicídio, e nós tivemos este ano de 2026 a inserção da violência vicária também, que às vezes ela não atinge só a mulher diretamente, mas atinge toda a sua rede de apoio, atinge seus filhos, os seus pais, exatamente como forma de causar sofrimento nessa mulher. Então, os formatos são hoje múltiplos, são diversos essas formas de atingir a mulher.
Sim, sem dúvida. E com relação, né, nós ficamos frustradas porque em 24 de março deste ano, o plenário do Senado aprovou com ampla maioria o PL da misoginia, que é o que eu falei há pouco, 896/2023, né, que visa equiparar a misoginia como crime de racismo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa lei, Thaís. Esse projeto de lei, né?
Isso. Primeiro é isso, explicar para a população que primeiro nós temos um projeto de lei, né, que tem que passar pelas duas casas legislativas, a gente tem que passar pela Câmara dos Deputados e também pelo Senado, e depois isso vai para ou aprovação ou veto presidencial. Então, o nosso sistema de criação de leis é esse, não é algo que está demorando demais porque o tema é mulher, não. Todo o nosso sistema legislativo é esse, a gente precisa dessa aprovação, dessa formação. Muitas pessoas me perguntando por que vai ser dentro da lei de racismo, né? Poxa, o que tem a ver misoginia com racismo? Acho que tem uma coisa importante aí. Na verdade, essa lei 7716, que é a lei de racismo, ela virou hoje para a gente um símbolo de uma legislação que trata de minorias. E aí eu não digo que mulher é minoria em termos numéricos, mas a mulher minoricamente é uma posição de vulnerabilidade na sociedade. Então, a gente vai para essa lei de racismo como uma lei que trata de discriminação, como uma lei que trata de preconceitos, como a lei que trata de humilhações e aversão a determinada camada da população. Então, a gente vai incluir a questão da mulher na lei de racismo porque essa lei simbolicamente trouxe, né, esse conceito de população que está ali em minoria e população que está sob esse contexto de discriminação, de ódio, de aversão.
Isso é verdade. E essa lei, né, está ainda em tramitação, né? Como eu disse, foi votada no Senado em março com quase maioria absoluta, mas está estagnada na Câmara, né? E eu fico, foi frustração, mesmo. Depois de tanta manifestação, porque a gente fica se perguntando, bom, esse projeto de lei objetiva promover a redução da violência contra as mulheres, né? E por que está dessa forma estagnado, ainda preso sem ser votado na Câmara? É uma frustração, viu, para todas nós mulheres.
Com certeza, a gente sabe que é uma casa que trata do legislativo, né? Trata de legislar, mas muitas vezes confunde a sua função legislativa com funções políticas. Então, a gente tem uma mistura de muitos fatores para os projetos irem ou não adiante, né? Mas a gente precisa passar por esse processo. Eu acho que essas conversas, Márcia, né, esses debates na sociedade terminam reforçando uma cobrança mesmo de nós, mulheres, para que a coisa avance. E eu acho que isso é a importância, por exemplo, do nosso programa de hoje.
Sim, mas não, sem dúvida nenhuma, porque a gente sabe que a misoginia talvez seja a raiz da violência. Talvez não, para mim é a raiz da violência. Então, um projeto de lei que vem com esse objetivo de reduzir ou eliminar, ele está preso. A gente é uma equação, uma conta que a gente, para nós mulheres, sobretudo, que não fecha.
O projeto de lei, né, muitas pessoas ficam confusas. Ah, tudo que eu vou falar agora de uma mulher vai ser misoginia, tudo agora vai ser crime. Não é. como ele está dentro desse contexto da lei de racismo, né, dessa lei que fala de discriminação e de preconceito como um todo, a gente vai ter essas situações para a misoginia comparadas à área racial. Né? Claro que a gente pode, numa discussão, falar coisas para outras pessoas, mas quando os elementos da raça, da cor, da etnia, isso vira injúria racial. Claro que numa discussão a gente pode falar coisas para uma pessoa, mas quando a gente usa elementos de ser mulher, é aí que vai entrar a injúria misógina. Né? Então, assim, a mulher, outro dia passei por isso na faculdade, né? Uma aluna ficou muito chateada, ela estava estacionando e não estava conseguindo encarar o carro na vaga porque os outros carros estavam meio tortos, e aí alguém olhou para ela e disse: só podia ser mulher. Por que só podia ser mulher? Que cultura é essa de que as mulheres não dirigem, que as mulheres não dirigem bem, que as mulheres não conseguem colocar o carro espacialmente ali numa vaga? Gente, isso remonta a uma cultura de tantos anos atrás, né? A minha mãe dirigia, a minha avó dirigia. Então, assim, em que momento a sociedade parou para achar que a mulher não dirige? Né? A mulher no volante é um perigo. Então, essas pequenas coisas, que não são pequenas, que soma tudo, né? São os atos de misoginia que a gente vai tentar parar de reproduzir através de um texto de lei, para que a sociedade pare de criar esses estereótipos negativos da mulher e isso traga para a sociedade um conceito de que a mulher pode ocupar espaços, a mulher pode estar em determinadas atividades, determinadas profissões, e sem esse tipo de preconceito, né, que remonta a uma sociedade tão arcaica, tão antiquada, que em 2026 parece assim um absurdo a gente ainda ter que falar sobre isso.
E você, eu pensar que os dados mostram o contrário. Eu, quando entrevisto Miriam Bastos, que é presidente, diretora de educação da Trans Salvador, aí ela me diz o contrário, que as mulheres, por isso que até os seguros, né? Os seguros facilitam, para as mulheres são. Porque as mulheres cometem menos agravos, não, como é que é, sinistros, né? As mulheres morrem menos no trânsito, mas existem esses. Inclusive, essas brincadeirinhas que a gente não pode naturalizar. Sabe por que ela bateu o carro? Porque ela estava botando o batom, retocando o batom. A gente não pode naturalizar, porque não é verdade. É só uma forma misógina de desqualificar as mulheres.
Exato. E com essas falas, a gente acaba naturalizando. As próximas gerações começam a naturalizar, começam a achar que isso é realmente algo importante na sociedade, essa separação homem-mulheres. E eu sempre digo, Márcia, que quando a gente fala em feminismo, não significa que a gente é antagônica aos homens. O feminismo, na verdade, prega uma igualdade de gênero. É isso que se pretende.
É isso. E aí a gente ainda ouve comentários equivocados de que é uma competição. Não é competição. Não é? Feminismo não é ódio aos homens, não é a misoginia, não é competição. É só igualdade, né? E essas manifestações que a gente vê cada vez mais de misoginia, baseadas, né, na crença de supremacia, né, de poder do masculino, né? Aí a gente precisa, né, os dados estão aí, nós estamos impactados, nós estamos sofrendo, né, vivendo, a gente não se sente mais segura em nada, e precisamos mudar essa cultura machista, essa mentalidade, né? E eu acho que você concorda também, a gente tem discutido aqui, debatido aqui com alguns profissionais, né, com pessoas da rede, né, que a gente precisa dessa mudança, mas a gente precisa, para essa desconstrução, a gente precisa do diálogo com os homens. Eu acho que é uma estratégia essencial, é esse diálogo com os homens. Você concorda, Thais?
Exato. Concordo demais, Márcia. A gente tem visto, e é uma coisa que a gente tem falado muito, cada vez mais homens nas palestras que tratam sobre violência contra a mulher. E isso, para mim, é muito importante. Porque enquanto a gente fica com aquele discurso, né, que parece loja de departamento, de mulher para mulher, nós mulheres acho que a gente está fazendo bem nosso dever de casa, né?
Sim.
De informação, de debate, luta. A gente está fazendo bem esse dever de casa. Mas e o outro lado? Né? As pessoas sempre dizem, né? Não é só, é só o homem que é o agressor, mas é sempre um homem. Né? A gente basicamente tem isso. Homens do lado do agressor. Um outro caso de mulheres. Os agressores. Isso, a grande maioria é um homem. Então, assim, não adianta o lado de cá fazer o dever de casa enquanto não se permite escuta, enquanto o outro não se permite modificar, não se permite rever pensamentos. E eu fico brincando, Márcia, que eu sou a pessoa que acaba o almoço domingo, tá? Família. Porque às vezes meu alguma coisa, às vezes um primo meu fala alguma coisa, o meu filho também, né? Eu tenho um filho que é pré-adolescente, fala alguma coisa, e aí eu sempre interrompo, eu não deixo a coisa passar. Porque eu acho que é importante a gente frisar essa posição. É importante a gente explicar para as pessoas do nosso ciclo, né? Do nosso pequeno ciclo. Não precisa ser só numa palestra grande, numa rádio de um grande alcance. Eu preciso disso no dia a dia.
Eu falo isso para meu neto, para meus netos. Eu tenho 3. Mas 2 são pequenos e 1 é adolescente. Mas eu já tenho esse diálogo com ele, com minhas netas também, que tem uma adolescente, a outra já está chegando. A gente tem que fazer, dialogar em qualquer espaço, em qualquer local que a gente veja um pensamento equivocado, uma manifestação machista, pequena que seja, a gente tem que agir.
Com certeza, recentemente a gente estava aqui brincando, né? A gente estava na piscina do condomínio, e aí tinha um menininho um pouquinho menor do que ele, que tomou uma queda, e aí começou a chorar. E aí qual foi a primeira fala do pai? Homem não chora. Que é isso? Homem não chora.
Chora.
E aí meu filho ficou muito revoltado e foi lá, deu um abraço nele e disse, chora sim. Você tá sentindo dor? Você pode chorar sim. Eu fiquei... Sabe, aquela coisa assim bonita e infantil, mas que mostra uma lição. Homem tem sentimento, homem pode mostrar sentimento, não precisa reprimir esse sentimento. Né? A ideia é isso, é a gente fazendo de pouquinho em pouquinho mesmo.
É isso. Em vez da gente, eu acho que no lugar da gente pensar de uma forma triste, né? Sem esperança, essa sociedade não deu certo, é a gente tentar transformar, sobretudo nas crianças, nos jovens, já começa, né? A gente não pode mais perder tempo nem naturalizar nada. Ouve alguma coisa e diz, não, mas não é comigo, não é meu filho, não. Acho que se a gente puder, sim, de forma leve, sem agredir, a gente tem que intervir, porque tá difícil.
E esse projeto da misoginia, né, muita gente critica, né, porque o direito penal cada vez criando novos crimes, cada vez criando novas penas, novas leis, a gente também se preocupa com isso. Né? A gente tem um sistema prisional muito cheio, a gente tem um sistema penal com muita dificuldade de dar conta de tudo isso. Mas, por outro lado, quando a gente coloca isso num texto de lei, a gente mostra simbolicamente para a sociedade que esse comportamento ele é errado. Então, mais do que querer punir alguém, a gente não quer que a lei puna ninguém. Ao contrário, a gente quer que as pessoas não infrinjam a lei e não sejam punidas. Então, acho que tem esse efeito simbólico do direito penal muito relevante. Sim. Quando a gente coloca no texto de lei que esse discurso de ódio não é brincadeira, não é mimimi, não é coisa que a gente fala na nossa rodinha de amigos, isso é crime, eu acho que simbolicamente isso muda muito. Muda para a sociedade mesmo, muda a consciência.
Eu concordo com você. A gente até falou no outro dia, nós falamos aqui numa outra participação sua, eu falei ontem com relação à amplitude, né, da nossa legislação, né, falando da legislação como um todo, mas a legislação criminal. Né, são muitos crimes porque existem demandas, né, porque existem, infelizmente, né, são muitas leis porque existem crimes, muitos crimes. Então, a justiça tem que agir. Porque se existe, a gente vê um aumento, um crescimento. Imagine se não fosse dessa forma. Onde estaríamos?
É isso, né? E o direito penal, ele precisa estar assim, antenado com a sociedade. O que hoje se discute na sociedade? Hoje se discute bullying, se discute stalking, se discute violência contra a mulher, se discute racismo. O direito penal tem que acontecer, né? A gente precisa colocar isso no texto de, tem que colocar isso no texto de lei, infelizmente, porque é uma força coercitiva para mostrar à sociedade, olha, não toleramos mais.
E as consequências disso, né? Muitas vezes letais, do bullying. A gente, então, o direito acompanha, né, as demandas dessa sociedade. A gente gostaria que não fosse assim, não é, Thaís? Que você chegasse aqui, não, não tem mais, mas a gente está falando mais sobre conquistas, mas, infelizmente, ainda não é. Ainda não é. Né? E quando a
gente... um dia a gente vai chegar aqui e vai chegar... E vai contar sobre isso como história. Né? Vai vir um historiador contar, olha, nos anos 2000 a gente precisou ter uma lei que falasse sobre misoginia. Né? Um dia a gente vai virar livro de história, com certeza.
Vai levar. E a gente conversa quando Sara Gama vem aqui, né? E a gente fala sobre isso. Sara, ai meu Deus, um dia, eu digo, Sara, nesse dia a gente vai aqui comemorar. A gente só vai falar de avanços. Vai ser tão bom tudo isso. Porque realmente, né? E assim, Thaís, né? Eu tenho meu amigo aqui, que é meu parceiro de programa, né? Opera minha. E ele. A gente conversa sobre isso, né? Porque eu vejo ele como um feminista, se assim a gente pode chamar, né? Porque ele fica tão arrasado com essas notícias, como as coisas estão sendo, acontecendo com as mulheres. E aí. Eu pensei muito, eu digo, gente, quando a gente acha que o sentimento de exaustão, de insegurança, já chegou de nós mulheres no limite, né? Esse estado que a gente vive de medo, hipervigilância, e essa crença terrível de dizer, é difícil viver como mulher, né? Eu acho que isso é tão, tão pesado, tão carregado, não é, Thaís? É difícil viver como mulher. E aí vem... informações, né, redes sociais, também as mídias, academia de estupro, um termo que se refere a uma rede virtual de ódio contra mulheres, né, que foi recentemente denunciada pela CNN, né, e está numa investigação, e que essa rede opera também em fóruns de aplicativo e mensagens. Aí, meu Deus, a gente tem que respirar para poder... assimilar, não, para poder entender o que é isso. Uma rede, uma academia de estupro, de milhares, Thaís.
A rede social, Márcia, eu acho que ela tem muitos efeitos positivos, muitos, sem dúvida nenhuma. Né? Eu acho que só o fato de você conseguir hoje, né, entrar numa internet e descobrir notícias do mundo inteiro, Antigamente, para fazer um trabalho de escola, a gente tinha que pegar aquelas enciclopédias e ficar procurando na letra, né, e ver qual era o tema. Muito desatualizada. Hoje, a informação está na palma da nossa mão o tempo inteiro. Por outro lado, a rede social também coloca em evidência uma parte muito ruim da sociedade e que, às vezes, se esconde por trás das telas. Né? Coisas que as pessoas não diriam frente a frente, coisas que as pessoas não teriam até a coragem, a audácia de fazer frente a frente, fazem por trás da tela. Então, eu acho que essas redes sociais que discriminam o ódio à mulher, que discriminam esse discurso, certamente se isso fosse uma reunião presencial, esses homens não falariam dessa forma, esses homens não agiriam dessa forma. Então, eles se escondem muito por trás da tela, por trás até de um anonimato, né, de perfis falsos, porque são pessoas que têm mulheres no seu ciclo. E certamente eles não imaginam isso acontecendo com essas mulheres do seu ciclo. Mas quando eles fazem com outras, eles não conseguem perceber que isso retroalimenta a violência contra todas. Isso. Não é contra A, contra B, contra C, contra todas.
Isso. Thaís, e um traço que eu acho que eu vou agora, para o nosso, nós vamos para o intervalo comercial, mas eu vou concluir falando isso. Eu concluí o primeiro bloco. Um traço comum a todos os agressores é a covardia.
A voz das mulheres.
Cardeal FM, conectada em você.
Bahia contra o crime.
Em todo o país, as facções querem amedrontar a população. Para combatê-las, é preciso investimentos na segurança pública e uso de inteligência policial.
No último ano, o governo da Bahia, por meio de um trabalho de investigação e monitoramento, apreendeu mais de 20 toneladas de drogas em todo o estado.
Nesse mesmo período, mais de 8 mil armas foram retiradas de circulação.
E as polícias trabalham todos os dias da semana contra o crime.
Bahia contra o crime.
A Operação Diamante de Sangue, da Polícia Civil da Bahia, capturou 10 envolvidos em furtos a joalherias, tráfico e estelionato com atuação em 8 estados. Até um avião foi apreendido.
A gente...